Renato, prazer estar com você aqui no nosso podcast de Dono para Dono. Contar um pouquinho para você aí. Esse podcast a gente criou, quer dizer, exatamente para trazer empreendedores, né, no mundo aí dos negócios, contar um pouquinho da jornada. E a nossa audiência exatamente são empreendedores e empresários, né? Então é uma troca, né, de experiência e é muito bacana essa linha de você escutar, né, a jornada de outras pessoas, porque, claro, você lembra da sua e também se provoca, né, com melhores práticas, benchmarks, né? Então... Sim. Muito obrigado aí por ter vindo, por ter aceito o nosso convite.
Obrigado pelo convite, pela oportunidade.
Bacana demais, Renato. E, bom, vamos começar então contando aí como é que tudo começou, né, Renato? Como é que essa jornada aí de empreender iniciou?
Bom, eu na realidade, eu tenho um histórico de mercado financeiro. Trabalhei 10 anos num banco multinacional. E lá em 2010, o meu sócio Guy estava tendo uma troca dentro da sociedade, da Relax Magic, e me convidou para virar sócio. Então, tive lá em 2010, esse choque de realidade, essa também coragem de mudar totalmente de mercado financeiro para varejo, né? Uma coisa totalmente... um ambiente muito diferente, mas foi uma melhor decisão que eu tomei na vida, é uma experiência, uma jornada que está sendo difícil e emocionante e maravilhosa, né? Resumidamente é isso. Então, desde 2010 eu deixei de ser gerente de uma mesa de operações e ter aquela cobrança do dia a dia, de resultado. E achei que entrei num lugar que as coisas iam ser mais calmas e, na realidade, a cobrança é muito maior quando você se torna sócio e a responsabilidade é muito maior, não só com você, com a sua família, com seus objetivos, mas com todo mundo que está dentro da empresa, né? Então, as decisões são... impactantes, né? Quando você está lá e erra só para você, né, no seu trabalho, você pode ser punido ou se punir, mas quando você é empresário, dono, aí é o buraco é mais embaixo, né? Então tem que ter mais responsabilidade.
É interessante, Renato, esse ponto que você está trazendo, porque, né, várias pesquisas apontam aí o Brasil como um dos maiores centros aí de empreendedorismo. Pesquisas falam que toda pessoa gostaria de empreender. E, de fato, né, a gente tem aí as MEIs aí tudo. Como é que se deu para você, Renato, essa jornada, né, do se descobrir? Né, de você dizer assim, putz, não faz mais muito sentido... esse mundo e agora eu faz mais sentido empreender.
Eu acho que assim, no meu caso, eu tinha muita vontade de fazer mais do que eu fazia. Então, virar proprietário, você participa de todas as áreas e todas as decisões do que quando você está limitado ali numa área, você eventualmente não consegue, por mais que você seja solícito ou que a empresa te permita transitar, você sempre um pouco mais limitado, né? Então, para mim, isso foi um apelo e uma coisa que eu sempre quis fazer, porque na realidade eu acho que eu sou muito melhor sócio e dando palpite em todos os caminhos da empresa do que só focado no que eu fazia, na operar dólar, operar juros, seja lá o que foi o momento da carreira do mercado financeiro. Então, assim, para mim foi maravilhoso, está sendo maravilhoso. Essa é um dos lados bacanas de empreender, né? Você poder opinar sobre todos os lados, sobre todos os departamentos e todos os caminhos. Porém, é uma ilusão quando você acha que, né, você passa a ter um ritmo de trabalho diferente, mais fraco, com menos pressão. Na realidade, isso é um pouco do que as pessoas acham que se confundem, achando que quando vão empreender e não vão ter mais um chefe ou vão poder gerir o próprio horário, que a vida vai ser mais fácil. E, na realidade, a demanda de trabalho é bem maior, né? Eu acho isso, eu tenho total clarividência, né?
E como é que surgiu a Relax Magic nessa história toda?
A Relax Magic ela foi fundada pelo meu sócio, né? Em 98, na realidade, com uma empresa que chamava Dr. Coluna, que é um produto da Relax Magic, atualmente, é uma marca nossa. Ele fabricava em casa o produto, e é um assento ortopédico sem função, nenhuma função elétrica ou mecânica. Ele simplesmente corrige a postura das pessoas. E ele começou com esse produto, fabricava, garagem, sou um empreendedor nato mesmo. E era o comercial, né? Ele é um grande comercial, ele é o diretor comercial da Relax Magic, né?
São vocês dois?
Isso.
Legal.
E ele, num certo momento, nessa época, antes de 2000, o Fernando Henrique saiu na capa da Folha com um problema de coluna e usando na cadeira o Dr. Coluna. E isso deu um
Espetacular.
spark que alavancou. E ele dali começou a pensar em outros produtos. E em 2003 surge a Relax Magic. 2001 surge a Relax Magic. E com a primeira importação de produtos de massagem. A Relax Magic é a única marca brasileira 100% de massagem, foi pioneira nesse produto, né? Hoje a gente tem alguns concorrentes, mas assim, player de massageador mesmo, somos únicos, assim. E é mundial, né? É uma marca, como é um mercado super pequeno, né? Então é fácil você, fácil, fazendo bem feito. Foi fácil ocupar um espaço relevante. O Brasil é um país grande, né? Então, foi assim que surgiu a Relax Magic, com esse sonho aí do meu sócio. E desde lá a gente vem focando, e o mercado vem trazendo essa oportunidade, que é, né, você trazer conforto dentro de casa. Então, com esse ritmo cada vez mais difícil, nem todo mundo consegue se agendar, se organizar ou pegar trânsito para ir até fazer uma massagem ou se cuidar. Então, a proposta é que você tenha isso dentro de casa. E mais do que isso, né, é a gente ser especialista nisso. Então, nós somos muito bons em massagem, a gente entende tudo que é de massagem. Então, diferente dos nossos concorrentes, que trazem um massageador dentro da linha como se fosse uma trading, nós não somos uma trading, nós somos uma marca de bem-estar que tem esse propósito de trazer o bem-estar para dentro de casa, facilitando, né, a sua vida e deixando você ter a oportunidade de fazer uma massagem nos pés, assistindo TV, fazer uma massagem nas costas, assistindo TV, vendo seriado. Ou outros departamentos que a gente acabou se expandindo, controlando a qualidade do ar da sua casa, tendo um ar mais adequado, ou umidificado, ou com menos umidade, ou purificado, mas tudo dentro do bem-estar ali dentro de casa. Esse é o espírito da Relax Magic.
Que legal, Renato, que legal. E comentando assim a jornada do empreender, né? Quer dizer, quando você virou a chave, vamos chamar assim, como é que foi essa jornada do desenvolvimento? Quer dizer, como é que você foi comentando assim da escolha de produtos, quer dizer, esses momentos de decisão, quer dizer, como é que você foi se
Na realidade,
desenvolvendo?
quando eu entrei, a ideia do meu sócio era, até porque eu tinha esse histórico aí de mercado financeiro, era dar uma formalizada um pouco mais na empresa, dar uma organizada. Então, essa foi a virada de chave que foi um choque para mim, né? Porque você tem lá no mercado financeiro aquelas questões dos contratos, aquilo vai acontecer, as datas são rígidas. E quando você vai para o varejo, a pessoa encomenda e não compra, a pessoa marca um prazo e não cumpre. Então, isso tudo foi um choque. Mas mesmo assim, você traz metodologias para tratar esse tipo de coisa. E não, não fica né, inesperado. Você sabe que pode acontecer e está preparado para aquilo. É diferente de não estar preparado, né? Você só não tem certeza que vai acontecer. Mas aí você tem o plano A, B, C e D e vai normatizando essas novidades que vão surgindo, né? E o varejo, então, desde 2010, não sei precisamente desde quando, mas o varejo foi mudando muito, né? Então, a gente foi se adaptando muito, né? O surgimento do online, a criação dos marketplaces, os fechamentos de loja, os nossos clientes, a Relax Med, que é uma atacadista, né? Deixaram de existir ou deixaram de comprar, passaram a não ter mais estoque. Então, isso tudo foram coisas que foram moldando e fazendo a gente sobreviver, né? Nesse ambiente de mudança. E com relação à área de produtos, no início foi um pouco fácil, porque a gente não tinha concorrente, né? Específico. Então, era fácil até demais de você trazer novos produtos, porque tudo era novidade. Hoje já não é mais assim, né? Hoje, se você tem uma preocupação de preço, tem competição, tem a informalidade, que é horrível. Acho que hoje, recentemente me perguntaram quem era o maior concorrente da Relax Magic, e eu falei informal. Não consigo apontar quem é. É uma dificuldade muito grande essa informalidade, e que parece que vai piorar, né, com essas últimas medidas de isenção de importação até 50 dólares, etc. e tal. Então você fomenta mais ainda uma injustiça e uma falta fica difícil de controlar, né? Então, lá atrás era mais fácil, agora é mais difícil, só que agora também a gente foi aprendendo e a gente tem muito mais espírito. É muito mais fácil eu falar agora sobre essa questão do bem-estar, de trazer, de ter um pós-vendas humanizado, que é outro diferencial da Relax Magic, e da gente ser especialista, né? A gente vai tendo campanhas de marketing ao longo dos anos, né? E uma das que ficou e que está aqui na embalagem, né, especialista em conforto, né? Então, a gente é especialista. Quando a gente começa alguma coisa, aquilo a gente vai até o fim. Então, por exemplo, as balanças. A Relax Magic hoje é a maior marca de balança, por exemplo, no Mercado Livre.
Espetáculo.
E a gente traz nutricionista para explicar essa questão da bioimpedância, como funciona, e treina toda a equipe. Não só pós-vendas, mas todo mundo tem que conhecer. Então, no caso de... A gente tem caminhado muito para a questão da dor, né? A massagem vai gerando vários side business, vamos dizer, relacionados à massagem. Então, a gente tem uma linha bastante de dor. Então, trazemos fisioterapeuta para explicar como pode um negócio tirar dor ou não tirar dor, é verdade, não é verdade. A gente cuida muito também, eu acho que por ser uma marca, a única marca específica de massagem, a gente é muito visado, né? Então, você vê esse pessoal da informalidade vendendo um monte de coisas que é mentira, e a gente não faz nada disso. Então, a gente sabe, o massageador que cura qualquer doença ou resolve qualquer problema. A gente é bem certinho, a gente sempre cuida para não vender promessas falsas, né?
É uma proposta de valor assim espetacular, Renato, porque na realidade, quando vocês falam assim, somos especialistas em bem-estar, né? E com essa seriedade, digamos assim, né, de certificar, ou seja, os produtos são um meio, né, não são um fim. Então isso, quer dizer, com essa questão dos especialistas, né, esse know-how, digamos Sim. assim, quer dizer, esse é um grande diferencial de vocês, né?
A gente tem uma história recente, aconteceu, logo no começo, essa história das balanças, na realidade não era um produto core. Um pouco da nossa linha lá atrás, de quando o varejo era outro, um pouco da nossa linha de produtos, ela foi um pouco demandada pelos nossos clientes. Então, os nossos clientes que têm compradores, né? Então você tem o comprador de saúde e beleza, você tem o comprador de informática, então a gente lida com o comprador de saúde e beleza. Então eles demandavam um pouco, também existia um feedback deles da linha de produtos. Então, por exemplo, balança acabou surgindo por causa disso. Tem a ver com saúde, só que lá atrás foi inserido de uma maneira mais com uma sinergia no portfólio de produto, não como um item de bem-estar. E na pandemia, isso mudou muito. Então a gente investiu nessa balança de bioimpedância e isso se tornou uma espécie de referência. E foi engraçado que era a balança de bioimpedância e com o aplicativo. Né? Então que já é mais uma evolução, não sei se a gente foi o primeiro, acredito que tenha sido o primeiro a ter isso no Brasil, né? Oficialmente, e então você controlar no aplicativo, só que logo no começo dessas tecnologias você começa, não pareia, o telefone não funciona, o que está incompatível, e então você tem todo um learning curve que quando você faz o treinamento e tudo, as coisas nem sempre, né? Sempre alguma coisa escapa, né? E tempos depois, quando isso se tornou um produto líder dentro da Relax, brigando com os massageadores, hoje as balanças, pós-pandemia, na pandemia houve uma explosão do consumo de balanças, todo mundo preso dentro de casa, preocupado de engordar, etc. e tal, houve uma explosão no consumo de balanças. Então a gente... Até hoje não se adequou até, posso te dizer que está difícil de acertar essa demanda que continua crescente, muito bom. E tinha uma certa dificuldade com alguns modelos, e aí uma atendente minha do pós-vendas falou, eu vou ligar num concorrente nosso, porque ele de fato copiou um modelo da nossa balança, e vou ligar lá, vou tentar tirar dúvida com eles, nós não estamos conseguindo resolver. E aí, passou um tempo, ela voltou. Pô, liguei para perguntar e percebi que no final era eu que estava respondendo. Desliguei. Eu que liguei para tirar a dúvida e eles que estão tirando. Então, isso reforça o nosso grau de ser especialista mesmo, né? Então, sim, mesmo uma empresa muito maior, coloca o produto lá e não consegue dar foco no produto. A gente dá foco no produto, né? Então, a gente tem um estudo, uma dedicação, não são SKUs jogados. A gente já teve momentos em que o nosso crescimento era baseado em lançamentos e pronto.
Sim.
E aí você acaba gerando vários outros problemas, né? Produtos que não vendem, produtos que não têm foco, a área comercial que se esquece, porque a área comercial só vende mais porque está sempre fresquinho, esquece, né? Então isso tudo também entra dentro dessa linha aí da gestão, o aprendizado de lançar os produtos com cuidado, né? Ter treinamento, ter atenção. Hoje em dia, com a tecnologia também, a gente erra muito menos nos lançamentos, né? Você consegue saber o que vende, o que não vende, se você tem preço, se você não tem preço. Meu sócio briga muito comigo, ele é muito rígido com preço, né? E eu sou muito rígido com a qualidade. E às vezes isso não combina, né? Então, mas é um casamento perfeito, porque a gente chegou num ponto que conseguiu ter um preço aceitável. Nós realmente não somos o preço mais barato do mercado, mas temos a melhor qualidade.
Então, você me puxa aqui dois pontos assim, bem interessantes. Assim. Bom, primeiro são três mercados que vocês atuam, né? Que é o mercado da saúde, o Brasil é o oitavo maior do mundo. Estética, a gente é o segundo e alguns procedimentos primeiro. E o fitness, a gente é o segundo, ou seja, são gigantes. São mercados que vocês tangenciam,
isso,
né?
Isso, exato. Todos têm esse exato. Side business da massagem que acaba exato. Tocando.
Total. E aí é um desafio mesmo a escolha, né? Quer dizer assim, quais as melhores opções, né? Como você fazer uma jornada de abastecimento sem ruptura e o time, quer dizer, acertar tudo isso é um grande desafio, né?
É um aprendizado que acho que é difícil de replicar, né? Eu acho que por isso até que nesse momento a gente tem tido interesses de fundos, esse tipo, porque eles querem pegar esse learning curve do que está sendo feito, do que foi feito pela Relax Magic numa coisa que, assim, não tem... É um nicho, né? É um nicho.
E como é que vocês fazem essa jornada, Renata? Vocês se baseiam em que dinâmicas...
Assim, fontes únicas, né? Teve momentos que, por exemplo, a própria demanda do comprador, dos nossos clientes, que demandavam. Você tem também a questão da tendência, como a Relax Magic é uma marca mundial, no sentido de que para a massagem nós somos referência, né? Ainda que é um mercado pequeno, mas para a massagem nós somos referência. Então, aonde é produzido, aonde a massagem é forte no mundo? Na Ásia. O maior mercado é a Ásia. Poltronas de massagem, que aqui é um item super caro, um item super luxuoso, desejado, mas muito distante de todo mundo, lá é uma coisa comum. Mesmo você tendo assim, cidades na Ásia em que apartamentos são super pequenos, parece uma tendência que está acontecendo agora aqui no Brasil também, você tem poltronas de massagem. Né? Então, você tem esse outro input de produtos. Né? Os nossos fornecedores estão na Ásia e eles estão no mercado mais forte. E eles nos procuram, porque sabem quem é a marca de massagem no Brasil. Recentemente, agora teve a Eletrolar, né, a feira. É impressionante a quantidade de fabricantes que vieram até a Relax Magic. Praticamente 2 ou 3 por dia. Então, esse é um outro input. E o outro input são essas tecnologias que você consegue hoje, através do mercado online, rastrear o que está sendo vendido, o que está sendo procurado. Então, você mistura todos esses lados e enxerga coisas que são possíveis. Uma coisa que a Relax também prima muito é relacionamento de longo prazo, né? Então a gente tem os nossos parceiros fabricantes, que são realmente parceiros, estão, mesmo antes de eu ter entrado, tem parceiros de 20 anos. Né? E uma coisa que é interessante notar, como esse mercado tem espaço para crescer, né? Eu não sei se metade, mas quase metade dos fornecedores da Relax Magic são capital aberto. Ou seja, o mercado de massagem ele tem espaço, tem volume para ser atingido. É uma questão cultural, né? Na Ásia é uma coisa muito mais comum. Né? É até engraçado, porque às vezes os fornecedores falam, não, mas coloca isso aqui, né? esse assento no carro. Eu falo, no Brasil ninguém vai usar um negócio desse. Aconteceu no passado também, insistiam muito. Ah, esse assento para colocar no banco, esquenta o banco do carro. Pô, no Brasil, a gente precisa esfriar. Lançamos um que esfriava. Então, tem essa troca com o centro de massagem do mundo, que é, né? Na realidade, a massagem, no geral, ela é asiática, né? Ela vem de lá, né? Seja ela humana ou não humanizada, né?
Total, Renato.
É isso que a gente busca nos nossos produtos, né? Então, os produtos mais sofisticados da Relax, eles têm um toque mais buscando a humanização, né?
Muito bom. E, Renato, você estava contando também um pouco da sua jornada anterior, que foi no mercado financeiro, né? E há pouco você falou dos sócios, né? Quer dizer, onde vocês se complementam. E como é que é essa interação? Quer dizer, uma vez que o desenvolvimento do negócio, né? Vocês estão tomando as decisões ali com todas essas variáveis, né? E como é que é lidar com uma estrutura, principalmente você que teve uma experiência anterior em grandes estruturas, com equipes, gestão, como é agora, como sócio, se desprender, digamos assim, desse passado, embora você veja às vezes ali que a eficácia não está como deveria.
Isso.
Então como é que é isso?
Na realidade como ele tem a experiência 100%, a vida dele é a vida inteira na Relax Magic, então ele, na realidade, ele é até muito altruísta de deixar, entre aspas, eu dar palpites, vamos dizer assim, né? E, mas ele na realidade gosta, né? Então é uma parceria que deu muito certo, o casamento perfeito, porque ele é muito otimista e eu sou mais pro pessimista. Então sempre ajusta. Ele é mais desregrado, pode fazer qualquer coisa, assina qualquer contrato que vai dar certo, etc. E tal, e eu vou lá verificar e formalizar. Então é essa sinergia que funciona muito bem. E o fato de ter esse histórico também de multinacional, de organizações e de business lines, etc. e tal, isso tem um lado que amarra, mas tem um lado que organiza. Então é muito bom trazer ajustado o modelo do que é um departamento de marketing, do que é. Ou separar, segregar a área comercial, que é a área do meu sócio, do Guy. Olha, vai ser por regiões, vai ser por tipo de produto, não vai, vamos cruzar, esse vai para. Então, é uma sinergia muito boa, foi assim, funcionou bem.
E como é que você lida, digamos assim, com as pessoas chaves da estrutura de vocês? Como é esse dia a dia, digamos? Agora como sócio, né?
Então, na realidade, eu acho que eu tento até. Eu separo o Renato sócio do Renato diretor. Então, eu estou sempre do lado dos gerentes, dos funcionários de uma maneira geral. Eu estou sempre enxergando do lado deles. E eu acho que isso reflete até no fato que a gente tem um turnover baixíssimo, né? Os funcionários que estão lá estão. Há muito tempo, né? E os que saem eventualmente voltam. Então eu acho que a gente tem um bom atendimento aos clientes internos. É uma outra coisa que foi migrado também, né? Você ter essa experiência, o Guy ter sido só dono. E você tem um mix de uma pessoa que já foi funcionário, saber o que que pode incomodar, o que que não pode incomodar, o que que é importante, o que que não é importante, ter essa outra visão, então isso também ajuda a temperar bem o ambiente, né? Então, e por outro lado, ter uma rigidez que às vezes a falta de organização acaba escapando, né? Então você trazendo um pouco mais de regras, etc. e tal, ajuda a ficar um ambiente mais confortável, vamos dizer assim,
Muito bom, Renato, muito bom. E agora sim, né? Você veio falando aqui de desafios, né? De várias variáveis, né? O mercado assim informal, quer dizer, ou seja, uma série de contextos, né? Olhando para frente, quer dizer, como é que vocês têm pensado o desenvolvimento da Relax Magic? Que variáveis vocês têm colocado no contexto, né, do consumidor? Porque você falou há pouco que é atacado, quer dizer, mas você tem que ter o olhar, né, do negócio para de fato que tenha sucesso, né? O sucesso dele é o sucesso de vocês, né? Como é que está sendo essa jornada de
A
desenvolvimento?
gente está. Bom, esse ambiente regulatório, eu acho até que tem saído bastante na mídia essa questão dos 50 dólares, do AliExpress e etc. e tal. Mas para mim, obviamente que isso afeta, mas o que mais me incomoda é a questão regulatória disso. Né? Então, você pegar, entrar num grande e-commerce e verificar que, eventualmente, o produto mais vendido de uma categoria é um produto que está ilegal, isso para mim eu acho assim, chocante. Né? Então, a gente tem parceiros na China, né, que não são só fornecedores, são parceiros, amigos mesmo. E eles questionam, falam, nossa, mas. Como assim, Renato? Como a pessoa pode vender o produto pelo um terço do seu preço? E a pessoa não tem um registro do Inmetro, não tem Anvisa. E você entra lá na plataforma e faz uma pergunta, a pessoa pega, fala, tenho, e te manda um registro de outro produto. Ou seja, não há. Eu acho que esse é um assunto assim que me incomoda bastante e que afeta bastante, mas a gente tem que trabalhar com o ambiente de negócios. Então, aonde que eu vou continuar? Fazendo bem feito, tendo bom atendimento, explicando, fazendo tudo da melhor maneira possível. E esperar, né, e batalhar, talvez através de podcasts, da mídia, etc. e tal, que ocorram esses ajustes, né? Então, eu acho até, talvez a sua pergunta não foi muito bem essa, mas eu quis introduzir esse assunto. Eu acho que desse assunto dessa questão externa, a maior questão para mim não é a questão monetária, fiscal, tributária. Eu acho que é essa questão regulatória. Eu acho um absurdo que a gente tenha um medidor de pressão, um sfigmomanômetro, que tem três tipos de certificação. E o maior vendedor não tem nenhuma. Né? Quer dizer, por que a Relax Magic tem que testar 100% dos produtos? Que é 100% correto. A pessoa está medindo a pressão, precisa ser. E a pessoa que mais vende pode estar comprando um produto que não sabe se a pressão está certa, se a pressão está errada, se tem algum controle. Então, no caso do TENS, né, que é um produto que a gente é líder, é médico, libera endorfina, tira a dor. Como você sabe que comprando um produto sem certificação do Inmetro e da Anvisa, aquela corrente elétrica que está te dando choque faz bem, faz mal, vai afetar um marca-passo, vai. Que tipo de consequência, né? Então, acho isso muito grave, acho. E isso afeta, né? Quer dizer, se você. Veja, se você tem um incidente com um produto desse, afeta a Relax Magic. Né? Porque quem é a referência do TENS? É a Relax Magic. Então né? Afeta a gente por erros que não são nossos. Então acho isso muito. Isso é um problema que. E eu não vejo ninguém falando sobre isso. Né? Recentemente eu vi uma associação no LinkedIn, até dei like lá e parabenizei, porque é estranho, né? Ninguém fala isso. Né? Você quer. Eu dei exemplos de produtos que são médicos, mas não são tão graves. Mas você pode escalar isso para. Pode ter gente importando bisturi, coisas sem nenhum controle. E a regra não precisa ser cumprida. Qual é o racional, né, disso? É estranho, né? Agora, a sua pergunta foi especificamente para onde a gente vai, né? Então, a gente está caminhando para essa tendência de mercado conectado. Então, balanças conectadas, os nossos massageadores, a gente está na finalização do aplicativo, então os nossos massageadores que têm controle remoto vão passar a ser controlados pelo celular, né? Isso gera uma sinergia também no celular, você consegue colocar lá a loja, colocar algum parceiro e gerar então também uma venda, né? Nós temos nessa questão da qualidade do ar. O primeiro desumidificador já com Alexa e Google, e você pode ligar, ver a umidade remotamente, ligar e desligar. Então a tendência é essa: a gente quer continuar no nosso mercado, que a gente acha que tem muito para crescer de saúde e bem-estar, agregando essas funções que cada vez tornam os produtos mais úteis, mais fáceis de usar, né? Por estarem conectados, essa é o futuro. E eu acho, né, finalizando, essa questão da dor é uma coisa que tem muita aderência com o massageador e com a Relax Magic, que a gente pretende focar bastante em produtos de dor, como TENS, diversos tipos de TENS e outras tecnologias que a gente já está certificando e aprovando na Anvisa, como infravermelho, ultrassom, esse tipo de coisa, são produtos que estão já no prelo,
Muito bom.
reforçando essa questão da dor aí, controle da dor, porque já é um step a mais do relaxamento, né? Que é a pessoa tem dor nas costas, vai lá e além de fazer a massagem, pode agregar um eletromassageador. Né?
Assim, fazendo algumas conexões aqui que você foi trazendo, Renato, o Brasil, por ser, tá entre os 10 maiores mercados, assim, em vários segmentos, tá sempre entre os maiores, vai, em qualquer que seja o segmento, esse é um dado. Segundo, quando uma empresa, né, cresce, faz sucesso num Brasil, quer dizer, num gigantismo desse, quer dizer, o desafio é exatamente esse, né? Que, ou seja, o controle, né, o regulatório, quer dizer, tem várias dinâmicas que eu já acompanhei e vejo essa questão. E ao mesmo tempo também, uma vez, uma empresa me comentou do segmento esportivo, disse, Rogério, a pirataria é de fato, é péssima, mas é um indicador de sucesso, é. Porque estão nos copiando, né? Quer dizer, é sinal de reconhecimento. Né? Então, são vários ângulos, né? E aí ele até comentava, mano, é um marketing de graça, enfim. Mas é claro que também, do outro lado, tem que ter as ações ali, enfim.
Às vezes o cara... essa semana nós tivemos 3 casos de venda pelo Instagram de produtos Relax Magic que não eram Relax Magic.
Olha só.
E eram, exigiam certificação. Então, poderia... com certeza vai chegar, né? Alguém vai chegar e vai falar, você não pode vender isso. Eu vou falar, não sou eu, né? Mas daí esse faz parte do ambiente... Por um lado, né, estamos sendo copiados, muito bom, lembraram da gente, está dando certo, mas por outro lado é meio grave, né? E nesse caso afeta o consumidor, né?
Porque sem dúvida. E esse é o desafio, né, de todos esses órgãos reguladores, né, de você conseguir, né, ter radares e, enfim, e formatos que você, de uma forma prática e ágil, né, consiga essa eficácia, né, empresarial, vamos chamar assim, porque isso é importante para todos, né, consumidor final, as empresas, os investidores, ou seja, todo o ambiente que desse ecossistema. Né. Agora, Renato, assim, falando um pouco de você empreendendo, né, quer dizer, porque é uma jornada, né, desse ciclo atual seu, né, e como é que tem sido isso assim, no seu autodesenvolvimento? Quer dizer, como é que você, enfim, olhando a jornada empresarial, quer dizer, como é que você tem sido, como é que tem sido isso, essa dinâmica para o Renato?
Olha, eu acho que esse ambiente desafiador, ele me estimula muito, né? Então tem me moldado, tem me tornado uma pessoa melhor, mais apta às frustrações, a lidar com as frustrações, com as quebras de contrato, né? Com esse lado difícil do empreendedor, isso vai moldando o seu caráter, né? Deixando você bem, no meu caso, bem firme e convicto. E, por outro lado, tem uma satisfação muito grande, né? Porque se você vê aquilo que você sabe que você está fazendo bem feito, que você sabe que é certo, que tem um propósito e dá certo. Então, você tem uma realização muito grande. Na minha carreira, eu vejo isso como algo muito bacana, que está formando dos dois lados. E o ambiente de negócios, ele te provoca a sempre se atualizar. Então, você tem que ler mais, tem que estudar mais, tem que entender mais, tem que acompanhar as novas tecnologias. Então, é uma missão muito, eu acho, gratificante, acho bem, bem ativa, bem legal.
Bacana.
Muito bom.
E como é que, e assim, que referências, dinâmicas, quer dizer, que tipo de exercício você faz nessas provocações, né? Assim, de você mudar o ângulo de visão, provocar o status quo, né, do Renato. Porque, como eu comentei para você aqui do nosso podcast de Dono para Dono, muitos estão nessa jornada, né? Então, ouvindo você, as pessoas meio que fazem aí um benchmark, digamos, né?
Eu acho que assim, você tem que saber que nada que é ruim dura para sempre e nada que é bom dura para sempre. Então, você tem que estar sempre alerta e procurando fazer o melhor. A dinâmica que eu faço interna é: estamos parados? Vamos mexer? Estamos mexendo muito? vamos parar? Eu acho que isso é acompanhar o mercado, né? Você está sempre exposto ao maior tipo de quantidade de informação de qualidade possível, né? Questão de equipe, a forma de estimulá-los é um grande desafio, né? O que, que cada um gosta, né? O que quer, como ser flexível sem prejudicar os outros, sem causar problema. Assunto muito da moda, essa questão do híbrido, não híbrido, como flexibilizar. Essa semana, por exemplo, li que nos Estados Unidos tem uma empresa grande que está com o maior sucesso, um modelo que eu não, até curioso, maior sucesso de adesão sobre essas adequações a esse novo estilo de trabalho. Eles definem com um ano de antecedência uma semana que todo mundo vai, por mês, que todo mundo vai ao trabalho. E isso aparentemente, por exemplo, para mim é impensável, não passou pela minha cabeça, mas então agora já passa, né? Será que faz sentido mesmo? E é uma empresa grande, então são 2.000 funcionários que validaram e que se esforçam e que os escritórios ficam cheios naquela semana e as pessoas se organizam e tal. Então você tem que estar aberto ouvindo tudo isso e sabendo e ser flexível, né? A gente tem colaborador que não quer ir. E tem colaborador que não quer ficar em casa. E aí, pode, não pode? Então, esse tipo de dinâmica que é constante, né? Como são coisas que vão surgindo e que a gente tem que... Não pode fingir que não tem, né?
Perfeito.
Tem que tomar decisão, né? Eu acho que a procrastinação é o inferno astral do empreendedor. Não pode ficar parado esperando. Tem que...
Em busca.
Até estava pensando em frases para falar, né? E a frase que eu gosto é: quem decide pode errar, quem não decide já errou.
Muito bom.
Acho que essa é a dinâmica.
Muito bom, Renato, muito bom. Renato, vi que você trouxe alguns produtos aqui. E explica um pouco para a gente, assim...
Os nossos produtos são inovadores, muita gente não conhece.
Bacana.
Onde hoje é um mercado ainda novo e todo mundo conhece. Quando eu falo TENS, ninguém conhece. Uhum. Mas quando eu falo, você vai, já fez fisioterapia, tomou aquele choquinho, aí as pessoas falam, então, imagina você poder fazer isso em casa. Então, você vai na farmácia ou vai online, compra e não precisa ir até a fisioterapia. Você ou vai na fisioterapia e complementa em casa. Então, esse é um produto que a Relax Medic é líder. É um produto super bonito, design todo desenvolvido para nós.
Bacana.
Esse é um controle remoto, porque se você colocar nas suas costas, você pode aumentar ou diminuir.
Perfeito. Perfeito.
Ele tem um gel, esse está com um adesivo.
Sim.
Você tira esse adesivo e pode colar. Pode colar nas costas, no braço. Eu, por exemplo, estou fazendo no joelho. Antes de vir para cá, estava com ele no joelho. Quando estou de shorts, dirigindo alguma coisa, pode colocar enquanto dirige, tá?
Sim.
Pode fazer.
Que bacana.
Esse é um dos produtos, já é o TENS mais vendido, por exemplo, no Mercado Livre. E é um design nosso, esse pad. Nós estamos lançando, inclusive, outros pads para colocar em outras posições e abranger mais. Ele também tem a função fortalecimento. Então, você pode usar ele como TENS, que é para tirar dor, ou pode usar ele no modo EMS, que é um fortalecimento. Então, é aquele produto que ficou famoso lá atrás, mas ficou um pouco desacreditado, que era o Cristiano Ronaldo com aquele abdômen todo travado e tal. E aquilo era vendido como ginástica passiva, né? Na realidade, ocorre atividade, né, naquele modelo de ginástica passiva, mas o que é verdade, o que a Relax Medic vai vender, inclusive, nesse lado do esporte, é que isso é um pico a mais na sua atividade. Então, você está fazendo lá seu exercício de bíceps, se você conecta isso e faz o exercício, você consegue ter 20, 30% a mais de contração.
Otimizar.
e otimiza aquela atividade, né? Então, esse um produto que tem bastante aplicação. A linha vai aumentar. Tem Anvisa, tem Inmetro. A gente adora ele.
Muito bom.
Além disso, eu trouxe aqui... esse é um dos produtos que também esteve aí na moda recentemente. Continua bastante ativo, que são as pistolas de massagem. Essa daqui é uma desenvolvida 100% para nós, né? Um design nosso, né? Normalmente os nossos produtos têm design exclusivo. É um massageador com alguns acessórios. Será que veio sem pilha? Não, veio com pilha. E aí você pode usar aonde quiser. Tem uma qualidade excelente. Todos os produtos da Relax têm garantia de um ano, né? Pode fazer na sua esposa, pode fazer no companheiro, onde quiser.
Fantástico, hein? Adorei.
Tem alguns.
Dei uma corridinha hoje de manhã, já dá uma relaxada aqui nas pernas.
E são produtos portáteis, fáceis de levar. E aí eu trouxe também para vocês darem uma olhada. Você viu aí que ela tem bastante indicadores aí. É uma balança conectada e que, além de dar o peso, né, de medir o peso, ela mede o percentual de gordura. Então, fantástico. E vários outros fatores, mas o percentual de gordura hoje é uma coisa muito mais importante do que o peso, né? Então, as pessoas estão começando a entender que não adianta você saber seu peso. É importante você saber se você tem um percentual de gordura alto, porque é isso que vai te dar problemas cardiovasculares, né? Então, esse tipo de produto tem um valor de bem-estar muito alto, né?
Muito
importante você acompanhar o seu percentual de gordura. E aí, obviamente, que na Relax Medic você tem toda a assessoria para saber como medir de maneira correta, né? Porque isso é uma corrente de bioimpedância que passa pelo seu corpo. Se você medir em horários diferentes, vai dar resultados diferentes. Então, é importante você usar sempre no mesmo horário, ter uma situação, normalmente, organismo basal de manhã, que você está mais ou menos com a mesma hidratação. E isso tudo a gente assessora os nossos clientes, de maneira que você pode aumentar seu peso, mas está ficando mais magro. Isso que é o objetivo, né? Você está com um organismo mais saudável.
Saudável.
Né? Então, esses são um dos modelos de balança da Relax Medic, que traz essa tecnologia, e é uma tecnologia real, né? Com sensores, porque, obviamente, dentro desse zona cinzenta do mercado, a gente tem hoje um monte de balança de bioimpedância que simplesmente é um algoritmo e elas não têm uma medida. Elas simplesmente calculam com base na sua idade a probabilidade de você ter aquela percentual de gordura. Não é.
Não é preciso.
Não é preciso. Então aqui a gente chega a ter... a gente tem alguns modelos. Eles variam entre 90% até 98% de precisão comparado com o método médico de medir, aqueles de dobra cutânea.
Muito bom.
E isso faz muita diferença, mas o preço muda também, né? Então o consumidor tem que entender que ele está comprando uma coisa real, né?
Fantástico.
A gente tem que saber explicar, né?
Certeza.
É isso que é a diferença, né? Tem que conseguir... Não adianta simplesmente falar, não, mas é mais barato, eu não queria que tivesse. Não. Você tem que explicar e fazer... Essa é a arte, né? Explicar e fazer o consumidor entender que, olha, realmente, né, não é a mesma coisa.
Muito bom. Renato, obrigado demais aí pelas informações, né? Pô, fantástico aí o portfólio de vocês, né? E principalmente, né, como você foi detalhando aqui, trazendo assim o cuidado, né? O take care, digamos assim, né? Você comentou muito desse diferencial, né, do bem-estar, né, e desse propósito aí da Relax Medic, né? E assim, estamos chegando aqui no final do nosso podcast, e dicas, quer dizer assim, o que, que você diria assim, para um empreendedor, ou que está começando, ou mesmo que fez a sua jornada aí de mudança de ciclo? Quer dizer, quais dicas com a sua jornada, com o que você vivencia, você traria aí para os nossos ouvintes aí?
Eu acho que um pouco é aquilo que a gente falou no começo, não ter a ilusão de que se você está empreendendo que vai ser uma vida mais fácil, mas saiba que a gratificação de fazer aquilo bem feito é muito prazeroso, é muito legal. Então eu diria que, como dica mesmo, insista muito e tente sempre fazer o certo e o melhor, né? Então a gente não, se você for fazer só para ser mais um, é melhor não empreender, é melhor fazer outra coisa, porque para empreender você tem que mirar em ser o melhor, mirar em saber que nem tudo é justo, né? Então não adianta você saber que você tem o melhor produto, mas se você não tem preço, se você não tem suporte, se você não tem canal de venda, se você não tem equipe, você vai falhar. Então, preste atenção em todos os aspectos envolvidos daquele serviço ou daquele produto para não ser eliminado pelas razões erradas, né? Vamos dizer assim. Acho que isso seria a minha dica, persistência e capricho.
Pô, fantástico. Renato, mais uma vez, obrigado demais.
Obrigado a vocês aí pela oportunidade.
Por compartilhar com a gente aqui essa jornada toda, quer dizer, um pouco aí do Renato, um pouco da Relax Magic, e muito sucesso na jornada aí que, cara, tá só começando aí por tudo que você já comentou.
Temos
do
um
que virá.
Futuro grande aí pela frente.
É isso aí. Até a próxima aí, Renato. Obrigado. Valeu.
Valeu.